Além dos Fatos.
Um comunicado emitido pela Secretaria Municipal de Educação de Pouso Alegre, no sul de Minas, por ocasião da Semana Santa, causou insatisfação entre pais e alunos. No documento, direcionado aos professores, consta a seguinte orientação: evitem-se atividades que façam referência direta a elementos próprios da fé cristã. Insatisfeitos com a orientação, alguns pais alegaram que a Semana Santa é intrinsecamente ligada ao cristianismo. No período em questão, celebram-se algumas datas mais importantes para os seguidores dessa fé, como a Sexta-feira Santa, da Paixão e do Domingo de Páscoa. Diante da repercussão, a Prefeitura de Pouso Alegre emitiu uma nota na qual afirma que em nenhum momento se pretendeu desvalorizar ou omitir a figura de Jesus Cristo ou qualquer tradição religiosa. Ainda segundo a justificativa, a rede municipal deve seguir a legislação federal que estabelece uma educação inclusiva e laica. Informações do site Estado de Minas.
Ok, estamos chegando para mais uma edição do Além dos Fatos, o seu encontro de todas as tardes, de segunda a quinta-feira. E nós já estamos juntos outra vez. Um prazer ter a sua companhia. Bom, e para tratar esse assunto, né, que é um tanto polêmico, interessante, importante de se tratar, né? O programa Além dos Fatos não vai se furtar a tratá-lo. A laicidade nas instituições de ensino é um princípio fundamental que assegura a separação entre o Estado e as religiões, garantindo que o ambiente escolar seja neutro em relação a crenças religiosas. No entanto, a laicidade protege o direito de todos à liberdade religiosa. Ela também pode gerar tensões, tanto proteja, né? Ela pode gerar tensões e desafios para aqueles que buscam manter sua fé e seus princípios em um espaço predominantemente secular. Nesse cenário, o equilíbrio entre o respeito à laicidade e a garantia da liberdade religiosa torna-se um tema central para o debate educacional. E aqui estamos nós, Larissa Oliveira, para conversar sobre essa temática profunda, né? Esse debate interminável, né?
Estamos, Veri.
Que nos chega a
pois
pauta.
É. Lembrando que o pessoal pode participar com a gente pelo YouTube ou pelo nosso WhatsApp. 012981510081 ou pelo nosso YouTube, que é youtube.com/Novo Tempo Rádio. No Novo Tempo Rádio, né, o nosso canal do YouTube, eu fiz uma enquete, como todos os dias, e pergunto se você já teve a sua fé colocada à prova na escola ou na faculdade. 42% disseram que sim e 58% disseram que não. Eu, inclusive, sou dos que votaram sim, Veri. Eu passei por uma situação durante a faculdade. É, graças a Deus foi tudo resolvido. O meu coordenador da época também, ele foi muito prestativo, assim. Enfim, é uma história bem bacana. Mas agora, olha, 54%, ou seja, a maioria está dizendo que não. Nossa enquete vai continuar ao longo do programa, né, Veri?
Ok. Pessoal, então, não passou, boa parte, a maior parte não passou por esse tipo de desafio, né?
Uhum.
Talvez ainda passe, né?
Talvez.
Talvez.
Quem sabe? Vamos que vamos.
Pois é.
Já teve sua fé colocada à prova na escola ou na faculdade? Sim ou não? Responda.
E para falar sobre o assunto de hoje, Veri, quem tá aqui com a gente é uma figurinha que já apareceu aqui algumas vezes e que
verdade,
já está com data marcada para aparecer outras vezes.
Olha, que
mais.
Beleza, Veri.
Sócio majoritário já, hein?
Ele, Marcelo Mateus, @astroquark.br.
Muito
ok.
Bem, muito bem.
Ele que é mestre em astrofísica e também é professor de química e matemática. Química.
Isso,
matemática
química,
não é química.
Isso. E ciências, né?
Ciências. Enfim, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez.
Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Larissa, Veri. Muito bom estar aqui com vocês para discutir esse tema, né? Que é um desafio aí, principalmente para os que estão entrando aí nas universidades ou que estão na escola, em período escolar. Por mais que a gente esteja num mês que a maioria já está entrando de férias, está terminando mais um semestre, mas com certeza nós tivemos lutas aí nesse semestre, né? Então vamos falar sobre isso que vai ser show.
Exato. Bom, aí vamos lá, né? Quebrar a banca hoje aqui. Vamos que vamos. Eu quero ver Larissa e o professor debatendo forte aí, viu?
Eu fico aqui pra mediar. Também, Veri.
Vamos conversar sobre o assunto.
Só pra
assim
mediar.
Como o Veri, eu tô aqui pra... É, o Veri faz a mediação aqui, mas no caso, eu tô pra fazer as perguntas.
Então, bom.
Eu quero é aprender. Vamos começar, então. A gente trouxe uma matéria, Marcelo, que fala sobre uma situação em que a prefeitura escolheu que não tratasse de... uma situação religiosa, uhum, que é feriado nacional, e a prefeitura pediu que não fosse tratado o assunto dentro da escola, uhum, apesar de ser algo que é a nível nacional.
Uhum.
Mas não, ela diz, o Estado é laico, portanto, aqui dentro da nossas, das nossas, nos nossos muros da escola... também seremos laico. Uhum. Então, eu quero partir desse ponto de laicidade, né?
É interessante. Põe um ponto de continuação ou uma vírgula aí. É, você tem o Estado laico, já que é para debater, uhum, pode ser um outro tema, né? Mas você tem feriados que são religiosos.
Sim.
Né?
Exato.
Olha só, já um pontinho
já
aí.
Já tem uma dicotomia e um contraste,
aí, Larissa,
né?
É? Acho que não vai ser hoje, mas é um assunto importante também para a gente tratar aqui.
Pois é, e aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância ou não, uhum, do Estado laico. Tanto para garantir, né, uma neutralidade dentro das escolas, como também para garantir um direito... nosso, que somos, uhum, cristãos, né?
Com
Queria
certeza.
Entender se o Estado laico, ele traz esse benefício também, tanto para escola, para um lugar neutro, vamos dizer assim, uhum, quanto também para quem tem alguma fé.
Uhum. Essa questão do Estado laico, é importante que a gente saiba o seguinte. A primeira coisa é, a liberdade religiosa, o Estado laico, ele é um dos fundamentos do que a gente entende por liberdade religiosa.
Interessante.
E a liberdade religiosa é aquilo que assegura o nosso direito de exercermos a nossa fé, inclusive a fé cristã, né?
Uhum.
Então, quando a gente fala de Estado laico, de escola laica, né, ou educação laica, esse termo laico, ele vem justamente não dizer que é um país, ou uma escola, ou uma educação ateísta. Então, o Estado laico não é um Estado ateu. Mas, na verdade, o Estado laico, ele é um Estado que não tem uma religião oficial, né? Então, não necessariamente é um Estado ateu. E, às vezes, as pessoas acabam confundindo os termos, uhum, né? Uhum. E a questão do Estado laico ou da escola laica, ela tem a ver justamente com essa questão da liberdade religiosa. Porque, veja, quando a gente está dentro de uma sala de aula... num contexto em numa escola pública, seja estadual, seja municipal. Você tem várias realidades dentro ali, né? Você tem vários contextos familiares, vários contextos religiosos, você tem religiões, mesmo que cristãs diferentes, né? Se a gente vamos colocar só o panorama das religiões cristãs, quantas nós temos, né? A variedade que nós temos teológica dentro do cristianismo. Então, o Estado laico, né, a proposta original de você ter uma escola laica, e essa notícia que a Larissa começou falando, tem também a ver justamente com esse tema, né? Algumas tentativas que acabam soando estranho, né, para nós, numa tentativa de proteger essa laicidade do Estado, esse Estado sem uma religião oficial, mas que, na verdade, acaba... a gente usa o termo, cobrindo um santo e descobrindo outro, né? Porque você tem que entender que a religião faz parte da nossa sociedade também, né?
Cultura, tudo.
O Brasil é um país majoritariamente cristão, né? Em sua maioria, diferentes vertentes dentro do cristianismo. Então, isso faz parte da nossa cultura, da nossa formação como seres humanos. Uhum. Então, como que você separa isso dentro, numa escola?
Isso explica a questão também de você ter um feriado.
Exatamente. Você tem vários feriados religiosos, né, que estão atrelados ao nosso calendário oficial. E aí fica a pergunta, mas o Estado não é laico? Como que você tem feriados religiosos, então, e a gente segue, a gente espera por esses feriados, né? Que é o momento que a gente descansa um pouco, tá junto com a família.
Aqui a gente dobra.
O locutor não tem feriado,
não,
né,
tem
velho?
Feriado, né?
Dobra.
Ah lá.
Em cima de consolo.
Uhum.
Mas e é interessante também, né? A gente tá, o a nossa tratativa, né, Larissa, é a escola, né? A laicidade dentro do ambiente escolar, que vai trazer, como o professor já colocou muito bem, né, a liberdade, o bom exercício da liberdade religiosa.
É. E aí eu te pergunto, Marcelo, se um cristão ele deve sim manifestar a sua fé em ambientes acadêmicos, ou o melhor seria a gente ficar quietinho, vamos manter a discrição, ninguém precisa saber, né? Boa vizinhança, ou não? O cristão ele deve sim demonstrar que é cristão e todo mundo olhar e já saber, olha, o Vera é cristão, eu sei, pelas atitudes dele, pelo que ele faz, deixa de fazer. E aí, o que seria melhor?
Se é uma pergunta ou um teste?
Já. Vamos estender essa pergunta também para os ouvintes aqui, ó. Tô acompanhando pelo chat aqui a galera.
Boa, professor.
A Larissa lançou aqui um desafio, uma pergunta, né? O que vocês acham? Então, a galera que tá ouvindo aí, você que tá acompanhando também a gente pelo YouTube, responda aí pra gente no chat, dê a sua opinião. Então, na verdade, assim... você exercer a sua fé, ou você demonstrar a sua fé, não fere necessariamente o que a gente entende por Estado laico ou liberdade religiosa em um ambiente. Desde que isso não seja feito mediante um prosélito, ou um proselitismo, né?
Traduz aí para os nossos...
Vamos traduzir o termo, né? A gente usa alguns termos aqui. O que é o proselitismo? É você usar de um poder, de uma influência, para você... colocar uma narrativa ou sobrepor um determinado grupo sobre o outro. Então você usa, por exemplo, eu sou um professor em sala de aula, então eu tenho um poder ali, né, dentro da minha profissão, e eu uso dessa prerrogativa para começar a falar de uma determinada religião. Né, para falar, por exemplo, sobre cristianismo em sala de aula, quando num contexto eu tenho diferentes religiões. Então, a questão de você exercer a sua fé, tudo depende do contexto em que você se encontra. Então, se você está ali num grupo de colegas, de iguais, né, em que vocês estão ali discutindo algumas questões, você precisa sim se posicionar, né? É necessário que você também mostre o seu ponto de vista, a forma como você acredita. E a gente coloca muito esse debate... quando é relacionado a alguns temas dentro da educação específica. Então, biologia. Como que alguém criado no berço cristão, por exemplo, ele vai falar sobre evolução ou sobre uma origem da vida ao acaso e não defender a sua fé dentro da criação? Então são pontos específicos dentro da grade que nós temos que são sensíveis para nós, né? Então quando a gente fala de origem da vida, quando a gente fala de evolução, quando nós falamos sobre a questão do ateísmo, das diferentes religiões, a gente também precisa ter espaço para, mas a gente não pode monopolizar o debate. Esse é um ponto importante, né? Quando a gente fala de liberdade religiosa, quando a gente fala sobre Estado laico, você precisa abrir a conversa, né, o diálogo, para que todos possam também colocar a sua religiosidade ou aquilo que acreditam de forma muito respeitosa, né?
E interessante também, né, sobre essa questão que você colocou, você entra no curso para aprender, né?
Isso.
Para as disciplinas. E aí, até para argumentar posteriormente, você precisa entender, conhecer também outras crenças, né? Como o evolucionismo versus criacionismo, essa coisa toda. Larissa, o meu amigo Júnior Zorzal sempre participa com a gente.
Hello, quer
dizer, participava, agora está sumidinho, né?
Está voltando.
Apareça, amigo. O Estado deve ser laico e não laicista, ele coloca aqui, viu?
Interessante. Nossa enquete, ela começou com a maioria dizendo que não. Eu não tive ainda minha fé colocada à prova na escola, faculdade, mas agora mudou.
Acho que virou, né, Larissa?
Virou. 58% agora estão dizendo que sim.
58%. E isso podem ser em várias questões. Então, para nós como adventistas, a questão do sábado. Eu acredito que o universitário... passe por muito... Você teve esse problema, Larissa?
Eu tive. Eu me lembro que na faculdade, logo no primeiro período, assim, o coordenador, ele veio e falou de algumas atividades que eram obrigatórias pra gente conseguir se formar. Então, a gente teria até o final do décimo período pra fazer todas essas atividades. O problema era, a gente precisava necessariamente cumprir três atividades, né? Das obrigatórias. Era assistir audiências. O outro... Eu não vou me lembrar qual era o outro. Acho que o estágio mesmo. Só que a terceira, que era obrigatória, era participar de... Como se fossem... Qual é a palavra? Me ajuda se você conseguir entender do que eu for jogando aqui. É que você vai e era como se fosse um... Ai, gente.
São horas complementares.
Não horas complementares, mas como se fossem feiras acadêmicas, sabe?
Participação em simpósio, seminários.
Tipo seminários que tinham todo sábado. Entendi. E era todo sábado na faculdade. Uhum. E a gente precisava ter um número X de seminários assistidos no final do semestre. O problema é que todos os seminários eram sábado. Uhum. Eu não tinha nem como escolher algum, né? Pra fazer... Enfim, chegar no número que era... pedido pela faculdade. E aí esperei ele explicar tudo pra sala, tudo bonitinho, fiquei quietinha no meu canto. Quando ele terminou, eu fui atrás dele no corredor. Falei assim, professor, tem que te falar uma coisa. Eu sou adventista sétimo dia, portanto eu guardo sábado e assim, assim, assado. Eu queria sua ajuda, porque eu preciso me formar. Só que eu não sei como que a gente pode fazer sem que eu assista esses seminários, né? Aí ele falou assim... Que bom que você me falou agora, então, logo no começo. A gente vai pensar em alguma coisa. E foi passando. Semestre seguinte, todo semestre eu ia, lembrando, 10 semestres. Todo semestre eu ia na sala dele e perguntava, tem alguma atualização, professor? Você já sabe, já tem uma resposta pra mim? Ainda não, pedi pra você aguardar mais. E foi chegando no oitavo semestre, ou no nono, mas era bem no finalzinho mesmo. Ele me chamou, eu não fui nem na sala dele, ele que me chamou. Ele falou assim, ó, não, minto. Ele foi na sala fazer um anúncio. Ele foi na sala e nem me chamou, nem eu fui na sala dele de novo. Ele que foi fazer um anúncio na sala e falou assim, olha, gente, tivemos algumas mudanças aqui, tá? Agora não é mais obrigatório os três, vocês podem escolher dois. Aí foi ótimo, eu vou escolher o estágio e as audiências, não preciso mais me preocupar com o sábado. Então eu consegui me informar, sem ter assistido um seminário sequer no sábado.
Ele não te esqueceu.
Não tá me esqueceu, vendo? Demorou. Mas ele não me esqueceu. E Jesus também não, né? Porque ele estava por trás disso o tempo todo.
Com certeza.
Conseguiu para você uma saída perfeita.
Foi, Veri.
E eu tive também essa questão com o sábado, né? Porque a faculdade que eu fiz também não era uma faculdade adventista, por exemplo. E na sexta-feira à noite, nós tínhamos algumas disciplinas, né? E aí, a gente entra naquela conversa com coordenação. E aí, eles lançam aquela, mas conversa com o seu pastor, né?
Essa é clássica.
Ele pede um pouquinho lá.
É isso, conversa lá com o seu pastor, porque você precisa fazer essas aulas. Eu falei, mas a questão não é o pastor,
só meio período.
E, na verdade, na época que eu fiz a faculdade, a gente ainda não tinha... acesso, né, à lei de liberdade religiosa, que hoje muita gente tem entrado, né, em algumas universidades que têm dificultado essa questão, a gente pode entrar com alguns recursos, né, jurídicos em relação à proteção à liberdade religiosa e tudo mais, né. Mas no meu caso, graças a Deus, não foi preciso, né? Porque no primeiro semestre eu perdi essas aulas de sexta-feira, mas no segundo foi mais ou menos o esquema da Larissa. Eles deixaram a sexta-feira pra gente fazer estágio, como meu curso é licenciatura. E aí na sexta-feira, olha, a gente liberou pra estágio, porque muita gente trabalha e não consegue fazer o estágio durante a semana. Então vai fazer na sexta-noite. E eu já fazia durante o dia, né? Então Deus vai provendo, Deus vai... a fidelidade, né? Que a gente se coloca, ele vai recompensando, porque ele sabe o que é melhor para nós, né?
E a oportunidade de testemunhar, né?
Com certeza.
Quando você se posiciona, se você fica quieto e deixa passar, né? Ou reprova, ou cede, você não dá testemunho negativo. Mas quando você firma
isso.
Seu propósito lá de fé e vai buscar soluções pacificamente.
E aí, como que você fica em silêncio, Veri? Como que você não defende a sua fé nessa situação?
Exatamente.
Eu sei que alguns jovens, né? A gente, quando fala num contexto de adolescência para a juventude, a gente tem... Todos nós passamos por isso, né? Quando a gente entra na fase da juventude, que a gente vai para uma universidade, nós somos maiores de idade, a gente sai da adolescência e agora a gente começa a ter mais liberdade com as nossas decisões, com as nossas posturas. É muito difícil você chegar numa situação como essa e você de cara fala, nossa, eu vou ter que realmente vou ter que me expor, eu vou ter que falar, olha, eu sou tal, eu não faço aula na sexta-feira à noite ou no sábado. É, né? Às vezes a pessoa, ela tem, ela é mais tímida, né? Então a gente também analisa essas situações, a gente entende que não é fácil para todo mundo, mas a gente precisa dar esse primeiro passo, né? Porque esse é o primeiro de muitos desafios que vão chegar ao longo da vida, no emprego, numa entrevista, em coisas que você vai ser testado na sua fé, não só na universidade, mas também na sua carreira profissional, né? Porque a nossa fidelidade, ela não acaba quando eu termino a minha graduação ou quando eu termino o meu ensino médio. A minha fidelidade ali, na verdade, vai aumentando o nível, né? Porque, por exemplo, se você está sendo testado na sua fé durante o ensino médio, então você vai perder algumas aulas. Então, beleza, você vai ter que administrar melhor essas situações.
Exatamente.
Na graduação, o que está em risco? Gente, é a minha graduação e eu posso demorar mais tempo para me formar. E agora no seu emprego, que vai depender da sua renda, né? Então, o nível de responsabilidade é muito maior. Então, o nível da prova é muito maior. Só que a gente é um processo, é um caminho. Né? Ninguém chega no nível hard sem passar nos níveis anteriores, né?
E sempre tem uma prova. No caso da Larissa, a prova foi a espera longa, né? Ela teve que passar um bom tempo sendo paciente, certamente em oração, né? Constante. E lembrando sempre ao professor. O desafio que acompanha sempre cada prova vai ser importante para quem é espectador, né? Para as pessoas que estão na turma também.
Com certeza. Né?
Que vão estar olhando diretamente pro seu caso, né?
Você está sendo um testemunho vivo.
Exatamente.
Ali, né?
Muitas vezes... Até onde essa pessoa é capaz de ir por essa fé?
Muitas pessoas falam, nossa, como que eu vou falar da minha fé? Ou como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas? Pela sua atitude, né? A pessoa está ali. Às vezes você não fala uma palavra, mas ela está vendo a sua luta ali.
Exato.
Na faculdade, ela está vendo a sua luta na escola, ela está vendo a sua luta no emprego, para poder não transgredir. A gente está usando o exemplo do sábado, mas são muitas questões, né? O sábado é que para nós é o que mais a gente passa, né? São situações mais corriqueiras da gente passar. Mas em vários aspectos, não só. Mas quando, por exemplo, você é levado a fazer um trabalho ou defender uma tese que vai contra aquilo que você acredita.
Exato.
Né? Eu já passei por situações dessa em sala de aula, em que eu fui colocado num grupo que deveria defender a evolução como verdade absoluta, contra um outro grupo que ia falar contra. Eu falei, mas pera, vamos lá. A gente vai precisar reorganizar aqui, gente. É um negócio, não é nem uma questão, não é nem de eu falar com o pastor e tal. Eu preciso. Então, são questões.
Preciso mudar de lado.
Eu preciso mudar de lado agora, urgente, porque não vai dar bom. E a gente precisa, a nossa fidelidade, ela começa nas pequenas coisas, né? E a Bíblia fala, né? Aquele que for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. São nesses pequenos passos de fidelidade que Deus, ele vai se revelando, ele vai se mostrando, e o nosso testemunho vai sendo mostrado aí para as pessoas, né?
O Valdir Lopes Feliciano disse, né? Devemos mostrar quem somos e de que lado devemos ficar. Foi o caso do professor.
Com certeza.
Mas o meu lado é o outro.
A Valdelice Ferreira, ela comentou o seguinte, Veri. Boa tarde, sou graduada em Ciências Biológicas. Olha, e durante o período da faculdade foi bem tranquilo. Inclusive, alguns professores que costumavam realizar atividades no sábado mudaram a metodologia para que eu não me prejudicasse. Ela falou, a faculdade que eu me formei é pública. E aí vem a Silvana, que eu achei muito legal também. Graças a Deus, tive muita sorte de encontrar colegas de segundo grau, faculdade e pós, que sempre ficavam do meu lado. E quando alguma coisa era marcada pra sexta-noite ou no sábado, diziam logo, não, se a Silvana não vier, a gente também não vem.
Olha só, tá vendo? Olha o poder do testemunho, né? Que coisa linda.
Legal, muito legal.
Aqui o Everaldo também deixou seu recado. Quando estava na faculdade... aqui no Mato Grosso do Sul, o meu professor, não vou dar mais detalhes, não, só isso. Meu professor, um dos meus professores, não gostou muito quando falei que eu era adventista do sétimo dia. E de certa forma me prejudicou nas notas da sua disciplina.
Ele levou
já,
o pessoal.
Mas aí vem os outros. Já os outros professores que davam aulas nas sextas-feiras sempre foram de boa comigo. Aqueles que caíam as aulas na sexta.
É que minha mãe não deve estar ouvindo agora. Ela sempre escuta Além dos Fatos, mas eu acho que hoje ela não está ouvindo. Senão ela já tinha mandado mensagem. Quando ela estava na faculdade, eu era criança, eu tinha uns 6, 7 anos, eu acho. E aí ela tinha as aulas sexta-noite. Ela trabalhava de dia e de noite ela ia para a faculdade. Sexta ela não ia. Aí tinha uma matéria muito importante, que se ela não fosse na sexta-noite, ela ia reprovar. Uhum. E aí ela foi, falou com a coordenação, conversou, não tem jeito. Como que eles vão abrir uma sala cheia de máquinas para um único aluno?
Uhum.
É muito gasto para a faculdade, não vai acontecer. Aí ela pediu, falou assim, não, mas o Deus do impossível. Aí debocharam dela. Disse que falaram assim, ah, então ora aí pro teu Deus, vai ver, vai que ele faz alguma coisa. Alguma coisa assim, mas depois você me corrige. Pois bem, abriram a sala cheia de máquinas só pra minha mãe fazer a aula.
Olha só.
No final das contas, o professor que debochou dela, quando terminou a matéria, ele saiu pedindo pra minha mãe orar pela esposa que tava doente.
Olha só, tá vendo? É isso. E um outro aspecto que eu acho que até é bacana da gente abordar também...
Professor, deixa eu...
Pois não.
Interromper um pouquinho, Larissa, senão a Larissa pega na minha orelha, se eu não fizer isso. Anota isso.
Tá anotado,
ponto.
Anotado
não
cérebro, esse cérebro privilegiado, eu preciso anotar aqui no papel. Então anota aí que você
eu
vai voltar.
Eu anotaria também, velho.
Ah, é que o cérebro dele é outro, né? A gente vai voltar daqui a pouco, você vai poder continuar falando exatamente de onde parou, né,
isso,
Larissa?
Isso, bota vírgula.
Vamos lá, então. Um intervalo bem rápido e já voltamos.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje falando sobre como manter a fé no meio acadêmico. Você já precisou colocar a sua fé... Ou melhor, a sua fé já foi colocada à prova no, na sua escola, na faculdade? Como é que você lidou com essa situação? Ainda não? Então fica no programa de hoje para você também estar preparado, né, Veri? Vai!
Exatamente! Inclusive o Félix mandou aqui, ó, boa tarde, tema polêmico, bem polêmico, mas respondendo à pergunta da Larissa, devemos testemunhar da nossa fé em qualquer ambiente, sem desrespeitar as pessoas que professam fé diferente.
Com certeza.
Uhum. Obrigado, Félix, pela contribuição. Larissa, estamos num período interessante, né? Lançamento.
De
um novo estudo, uma nova, como diria... um novo jeito de estudar a Bíblia, né? Lançado, um estudo que é lançado pela Rádio Novo Tempo, que tem características que o rádio tem, né? É claro que hoje o rádio, por exemplo, nós estamos aqui no YouTube com imagens, né? O rádio sempre caracterizou-se pelo áudio, mas com as tecnologias, né? Ele abraça as tecnologias que o abraçam também, formam essa amizade toda. Então estamos com imagens. Mas a nossa característica principal é o áudio, né? Nós fazemos tudo aqui para que você viaje com a gente, né? Faça uma imagem de tudo que está acontecendo aqui nos nossos estúdios para viver com a gente essa experiência do rádio. Só que agora temos um estudo da Bíblia que também tem essa característica, Larissa. E não é mais um estudo, né? Ele é muito especial, vai ter a participação de quem? Da Esperança, que vai te apresentar esse projeto aí de um jeito bem legal, bem Esperança, né? Temos o pastor Neumoel Stina, que vem trazendo a questão das respostas, né? O contexto bíblico para cada situação. E temos o nosso time, que, como diria, dramatiza as cenas da Bíblia em áudio. Poderia ser essa a melhor abordagem. Você vai ter em cada capítulo de estudo você vai viver a cena bíblica através do que representarão os nossos atores, né? Vamos dizer assim, que viveram cada cena aí para você, tá? Ou seja, é áudio, tudo áudio, mas você não perde nada. Especialmente você que é deficiente visual ou você que tem baixa visão, né? E às vezes precisa de um suporte. Tá aí o suporte, né? O nosso estudo da Bíblia é super inclusivo, muito especial, é para todo mundo, tá? Para quem quiser estudar, quem não tem muito tempo para parar, às vezes, na atividade, tá correndo, tá na academia, mas pode estar estudando, tá lá com fone no ouvido e ó, matéria chegando, coisa boa demais. O Deus que fala. Larissa, como é que faz para obter esse estudo, já que ele é diferente dos outros, né? Não vai chegar material físico e tátil na mão.
Pois é, velho, mas é só mandar uma mensagem para a gente também aqui no nosso WhatsApp. 012981510081. É só mandar fala, né, Veri? Uhum. Deus que fala. manda pra gente que vai chegar aí pra você o contato da Esperança.
Isso.
Aí você vai estudar através da Esperança. E não esquece, tá? Se ela te perguntar onde você conheceu esse curso, fala que foi aqui na Rádio Novo Tempo. Quando você for pedir o curso pra Esperança, você pode digitar o Deus que fala, mas você também pode falar pra ela, tá? Falar mesmo, não só digitar. O Deus que fala. E aí você vai receber algumas orientações dela, vai receber também todo o conteúdo do curso bíblico e você vai poder, se quiser, estudar com mais pessoas também. E claro, é de graça.
É de graça.
Claro. É de graça.
Pode compartilhar com alguém, então, se desejar, é isso?
Pode, Veri.
Legal.
Tá liberado.
Você tem a opção de escolha, então, se você vai estudar sozinho ou vai compartilhar com alguém que você vai escolher essa pessoa, indicá-la e, claro, fazê-la ciente, né, para que ela tope estudar com você. E aí vai ser só bênção. O Deus que fala chegou, então, gente. 100% áudio e é para você, tá? Todo mundo pode estudar a Bíblia com a gente. E depois conta para nós aqui como é que foi a experiência, né, Lari? A gente gosta de saber. A gente é curioso?
A gente gosta mesmo, velho. Pode mandar para cá.
Ótimo. O professor parou, né?
É verdade, você parou numa vírgula aí.
Numa vírgula.
E tá com a tua memória, viu? Porque eu e o velho, a gente não anotou.
Exatamente. O professor tem memória melhor que a nossa. Manda lá, professor.
A gente estava comentando, inclusive, no começo do programa, sobre a questão do Estado laico, né? Em relação a como que deve ser o posicionamento religioso em sala de aula. E nesses últimos tempos, eu tenho refletido bastante sobre a juventude que chega na universidade e ela se depara com uma realidade completamente desligada do que ela viveu no ambiente religioso.
Ok.
A gente sabe que muitos não têm a oportunidade, por exemplo, de estudar numa escola confessional, seja uma escola adventista, uma escola batista. Muitos estudam em escolas públicas e às vezes o que você ouve na igreja não se conecta com aquilo que você ouve na escola. E quando chega na universidade, isso piora, porque parece que a igreja, você falar que vai à igreja é algo visto no ambiente acadêmico como... que estranho, você ainda vai nessa questão de igreja, então você é crente.
Em pleno,
né?
Século XXI.
Em pleno século XXI, né? Então, no ambiente acadêmico, por mais que a gente fale sobre liberdade religiosa, existe sim essa imagem em relação à religiosidade, você dizer que vai à igreja, que você professa uma fé. E muitos jovens que chegam na universidade, eles acabam abandonando os caminhos, né, ou abandonando a sua fé por vergonha, por medo de expressá-la, ou porque aquilo que ele está vendo na universidade ali, nas matérias que ele tem estudado, nos ambientes que eles têm frequentado, isso está desconectado com a realidade religiosa que eles viveram.
Uhum.
Então, qual é o nosso trabalho? O que a gente pode fazer para auxiliar nesse processo? Tanto os pais que estão nos ouvindo, que têm filhos em escolas públicas, em escolas que não são cristãs, os filhos que estão ali expostos a disciplinas, né, matérias que vão falar, por exemplo, dando o exemplo da evolução, né? Ele vai ser exposto à teoria da evolução, mas está tendo em casa ou na igreja o contraponto criacionista, né? Então, quando a gente fala de defesa do Estado laico, da liberdade religiosa, a gente está dizendo, olha, em sala de aula a gente não vai falar de criacionismo, mas em casa e na igreja essa conexão precisa ser feita pelos pais ou pela própria igreja. Por isso que a gente insiste tanto no estudo da lição da escola sabatina, desde as crianças, desde ali do hall até a maioridade, desde o começo você ter esse hábito de estudar a Bíblia, de fundamentar essa fé. Eu trouxe até aqui para poder mostrar, né, para a galera que está no YouTube, mas para quem está nos ouvindo também na rádio, duas indicações de livros que você pode adquirir da CPB, inclusive da Casa Publicadora Brasileira, que são livros que trabalham justamente essa questão de fé e ciência. Então, esse primeiro livro, História da Vida, do Michelson Borges, né?
Legal.
Pastor e jornalista. Uhum. Esse livro, História da Vida, que você encontra na CPB, cpb.com.br, É um livro que trata justamente dessa introdução ao criacionismo. Como que eu vou fazer? Qual é o contraponto criacionista das matérias que eu estou vendo na escola ou na faculdade? Existe um contraponto? Existe uma outra visão? Uma outra análise que é feita? Como que isso conecta com aquilo que eu aprendo na igreja? Tá? Então, aqui tem um material introdutório para você. Então, nessa câmera aqui, ó. Olha que lindo. É um livro fininho, tá? Introdutório, né? Aquele livro de cabeceira. Ele trata de vários temas, desde biologia, geologia, história natural, filosofia, né? Porque a gente fala muito de filosofia dentro do criacionismo, né? Que tá intrínseco na ciência naturalista. Então, como que ele vai separar essa visão?
O título já chama, de onde, né? Viemos para onde vamos.
A história da vida, de onde viemos para onde vamos. Então, esse aqui é um material que você que tá passando por esse processo, por essa desconexão, que tá com dúvida sobre a sua fé, sobre o que você acredita, se você está sendo questionado, eu desafio você a ler esse livro, a adquirir esse livro e leia, né? Então,
fica a dica.
Um
foi a nossa
outro...
dica de leitura com o professor.
Eu tava esperando
o professor Marcelo Matheus. Tem mais uma dica, ó.
Ó, mais um. Trouxe hoje. Dois aqui, ó. Bora. Não gostou do primeiro, tem o segundo, que é maior, ele é mais denso.
É mais
ó,
pra,
esse daqui.
Pra leitores corados.
É mais denso.
Gastou, hein, professor?
Esse livro daqui é também na cpb.com.br, né? É o livro do Dr. Naor Neves. Olha aqui, ó, o título, Larissa. Ó.
A Grande Extinção em Massa.
Em massa. Lê aqui, ó.
Evidências e implicações da maior tragédia ambiental da história da Terra.
Sabe, eu vou contar o contexto desse livro pra vocês. Sabe o que é isso
Doutor
daqui,
Naor,
velho?
Já esteve aqui.
Doutor Naor já esteve aqui, né?
É, além dos fatos.
Sabe o que é esse livro aqui? É
Michel
um modelo...
Borges também.
Então. Esse livro trata de um modelo científico, resultado de todos os anos de estudo do Dr. Naor, né, que é doutor em geologia pela USP. Isso é um modelo científico para o dilúvio.
Que legal.
Olha só que interessante. Então, muita gente acha, trata o dilúvio, né, o que nós entendemos por grande inundação, como um mito religioso. E o Dr. Naor, ele pega toda essa carga que ele tem dentro da geologia, nesses anos que ele passa, e isso daqui é um trabalho dele. É um modelo científico que vai trazer várias evidências e mostrar um modelo, né? Então, você que tem tido essas questões, por exemplo, quando a gente vai tratar de evolução, quando a gente vai falar de dilúvio, quando a gente vai falar sobre geocronologia, milhões de anos, bilhões de anos, como que eu vou lidar com isso daqui? Então, aqui tem dois materiais que podem te auxiliar também com a nossa visão. Né? É importante a gente dizer que essa desconexão acontece, às vezes, porque a gente acaba não encontrando material ou a gente não é direcionado na fase da adolescência e da juventude que existe material. Tem gente falando sobre isso dentro da nossa igreja, dentro das comunidades religiosas, na sua escola sabatina, tem pessoas que podem te auxiliar a fazer essa conexão. Sabe por quê, Veri, que é importante? Eu trabalho com adolescentes, né? Eu sou professor da rede adventista. E a faixa etária que eu trabalho é dos 14 até os 17 anos. Veri, a quantidade de adolescentes que já têm se declarado ateus...
Tem crescido.
Tem crescido. E eles têm vindo com acesso à internet, né? A gente fala que o outro lado, né? A gente usa esse termo. O outro lado está produzindo muito material para eles. Então, eles já vêm com uma série de argumentações. Então, o que nós, como igreja, como pais, estamos fazendo para oferecer o contraponto? Opa, pera lá, né? Nós temos também uma visão científica, a gente também tem trabalhos científicos sendo publicados, tanto Sim. dentro do criacionismo científico, dentro do design inteligente, tem gente pesquisando e trazendo a visão criacionista para dentro da ciência.
Temos conteúdo, né? Para argumentar.
Nós temos conteúdo. Então, esses dois livros aqui, esse do Dr. Naor é mais denso, né? Ele é uma leitura mais pesada, mais dura, porque ele é uma leitura mais específica dentro da área da geologia. Mas o História da Vida, ele pode trazer essa fundamentação também para você e outros materiais para crianças, né? Que a gente tem também na Casa Publicadora e outras editoras. Então, a gente precisa também oferecer esses materiais, criar esse link entre fé e ciência, entre religião e escola, entre igreja e escola, para que quando chegue no período da universidade, esse jovem tenha condições, tenha argumentos para defender a sua fé.
Ou seja, tem a base, né?
Tem a base, isso é muito importante. Muito importante.
E tem aqueles que chegam ali no primeiro amor, né? É, acabaram de descobrir a crença, então estão fortalecidos. Mas quem veio lá de trás, mas não tem uma base boa, pode vacilar. Pode.
Com certeza.
Pode entrar nessa estatística aí dos ateus em crescimento.
Com certeza.
Né? Infelizmente.
Oh, quase que eu chamei pastor.
Hoje ele está pastoral.
A gente mencionou sobre o sábado, né, Vera? Em um momento aqui da conversa, demos exemplos que a gente já passou, eu, o Marcelo também. E aí eu queria saber, será que numa situação dessas, eu consegui me livrar aí de uma DP, como a gente fala, né, que é reprovar na faculdade? Consegui me livrar, então não precisei... transgredi o sábado indo até a faculdade. Você teve a sua situação, conseguiu também, minha mãe. Mas e quando não tem? O Marcelo, às vezes, não parece ter uma solução. Será que a gente não poderia, não deixaria, vou usar assim essa expressão, não deixaria de ser um pecado, visto que é uma necessidade muito grande? Eu posso perder tudo que eu construí até agora. Será que Deus não entenderia essa situação? Como é que o cristão ele pode agir?
Por isso que ela chamou de pastor. Por causa dessa pergunta. Uhum. Ela tava te preparando, tá?
Como o cristão deve agir numa situação acadêmica, assim, nesse cenário? Uhum. E aí, Marcelo?
Olha, é muito difícil a gente dizer o que cada um passa, né? As experiências, a carga espiritual, a maturidade espiritual que cada um entra, né? Por exemplo, a gente está tratando exclusivamente da questão da universidade, né? É por isso que o trabalho que precisa ser feito, principalmente com as crianças, com os adolescentes, né? Em casa. Então, mesmo que você, por exemplo, tenha filhos que não têm oportunidade de estudar num colégio religioso, estudam num colégio fora e vão entrar nesse ambiente de faculdade, precisa ser feito esse trabalho em casa, esse contraponto, esse estudo aprofundado, mostrar que a fé, ela também precisa ser racional, né? Porque essa desconexão, ela leva a uma... Acaba que a fé se torna abstrata. Então, ela se torna um compromisso que eu vou com a minha família. Então, eu sou acostumado aí com a minha família na igreja. Então, todo sábado eu vou na igreja. Mas quando eu me vejo longe da minha família, eu não preciso mais exercer aquele hábito, né? Então, a gente observa que a maturidade espiritual, ela precisa ser também ensinada ao longo desse processo. Então, quando você, um jovem, se depara com uma situação em que a fé dele é testada... E aí, será que um pouquinho... Ah, mas é só... São algumas horinhas só que eu venho e não é tanto. Às vezes nem vai transgredir tanto o sábado, Larissa. Às vezes
é que ninguém me vê também.
Às vezes é só um pouquinho, só vai passar um pouquinho além do horário. Será que é isso? Mas a questão é que é o seguinte. Tudo que Deus tem pra nós, os planos que Deus tem pra nós, os sonhos que Ele tem pra nossa vida... Eles são muito maiores. E Deus, Ele tem o melhor caminho preparado para nós. E Ele não é um Deus que vai colocar você em uma situação difícil. No sentido de, quando você estiver trilhando o caminho que Deus tiver para você, você vai entender que Ele vai abrir as portas. O que Ele precisa de nós? O primeiro passo. Né? A fidelidade em todos os aspectos, não é só a questão do sábado, né? Como a gente reforçou aqui, a gente já está usando a questão do sábado porque é uma situação corriqueira, mas são outras atitudes, por exemplo, em relação à honestidade, né? No ambiente acadêmico, um colega fez um trabalho e você esqueceu de fazer o trabalho e você agora, não, toma aqui, copia, pronto, aí Opa. Você já está numa outra questão também que vai da sua fidelidade, né? Então, não só a questão do sábado, mas a questão da honestidade, a questão da sua responsabilidade, são princípios que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida e que são inegociáveis. E a gente precisa chegar em qualquer ambiente, não só na universidade, e a gente precisa deixar claro que nós temos princípios inegociáveis. seja em relação a sábado, seja em relação à honestidade, seja em relação à nossa conduta em sala de aula, as nossas conversas, os ambientes que nós frequentamos, nós precisamos deixar claro que nós temos princípios que são para nós sagrados, né? Então, a partir do momento que esse jovem ele opta por esse caminho de fidelidade, Deus ele vai abrindo as portas, assim como abriu para Larissa, abriu para mim, né? E outras pessoas aqui no chat do YouTube também, muita gente colocando aqui, Deus abrindo as portas, oferecendo condições, Deus mostrando saída, né? Quando pessoas se colocam ali no posicionamento de que vou manter a minha fé independente do que isso me custe, Deus ele vai agir, Deus ele vai preparar o caminho. Então, se você está me ouvindo, por exemplo, agora, no carro, na sua casa, e você está passando por esse problema, você está numa dúvida cruel, o que eu vou fazer? Olha, eu estou numa encruzilhada. Então, ouça a voz de Deus te dizendo neste momento que é para você ter fé. Dê o primeiro passo em relação à sua fidelidade. Proteja os seus princípios, porque ele vai agir na sua vida. Então, nós temos o testemunho da Larissa, tem o meu testemunho, muita gente colocando aqui também, mandando mensagens de situações que Deus vai abrindo portas, vai abrindo condições. Ele é o Deus do impossível, né? Então, o mais importante é permaneça firme naquilo que você acredita.
Tem o nosso amigo Zorzal, que já tinha participado antes, ele falou que ele enfrentou essas provas, né, esse tipo de prova, ao inverso, né, no exercício da profissão. Ele fala, sou professor de biologia.
Uhum.
Né? Ou prova, viu?
Nossa!
Diz ele aqui.
Marcelo, agora em 4 minutos.
Vamos lá.
Só antes dos 4 minutos, a Bruna Cardoso pediu para falar de novo os nomes dos livros recomendados.
Vamos fazer o seguinte, pro pessoal correr pro teu Instagram e te seguir.
Nossa, muito
ótimo.
Bom. Eu vou jogar aqui, ó.
Coloca no teu Instagram.
Isso.
Vou colocar.
Não, menino, coloca no seu Instagram. Aí quem quiser saber, vai no seu Instagram.
Marisa, é verdade. @astroquark.br.
Que habilidade dela.
Nossa, olha só, tá vendo? Estratégia demais. Eu vou jogar até aqui no chat, aqui, ó.
@astroquark.br.
Lá no Instagram. Inclusive, eu postei um story. Eu tô terminando a leitura desse A Grande Extinção, de novo, né? E eu vou postar o outro lá nos stories.
Legal.
Então, pra galera que quiser
então
seguir.
Então, corre pro Instagram do Marcelo, YouTube, pra você saber quais foram os livros aí. Agora você tem 2 minutos.
É por isso que o Edir Lira disse acerca de Larissa. Você é um show. Junto com o Very, então. colocou uma expressão aqui, né? Que alegria, menina.
Belezinha.
É que o Marcelo tá com a gente hoje, né? Isso aí.
Com certeza.
Tá.
Marcelo, vamos lá. Ó, em 2 minutos. 2 minutos e meio. Vai.
Vamos lá,
30
vamos lá. Vamos lá.
Ajuda aí, Larissa.
Eu tô na faculdade, eu tô na escola, eu estou no trabalho. Vamos abrir pra outras pessoas também. E alguém chega e fala pra mim assim, isso é baboseira. Seu Deus não existe. Ponto. Qual que deve ser a minha postura? Eu devo abrir arquivos, artigos e mostrar Deus existe, sim, sim, sim. Qual que deve ser a minha postura quando alguém vem e aponta o dedo pra mim e fala que o seu Deus não existe?
Menina. Olha, acho que isso varia de ambiente, de contexto. Mas acho que a primeira coisa que você precisa fazer é orar. Né? Porque quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. Né? Falei bonito, né, gente?
Falou como um pastor.
Quem convence é o Espírito Santo. E o primeiro passo é, olha, tudo bem você não acreditar, porque eu acredito num Deus que me oferece livre-arbítrio, inclusive para você não acreditar nele. Ó, excelente argumento para você. Porque Deus é assim, ele dá essa liberdade, inclusive para os seus filhos não acreditarem nele. Então, qual é o nosso trabalho? Eu vou orar por você e eu vou... Olha, na verdade, você não pode usar oração como ameaça, né, Larissa?
Isso.
Mas ela fala, olha, eu vou orar pra você, pro Espírito Santo incomodar tanto o seu coração.
É uma arma, mas não ostente ela com muito...
Exatamente. Mas você vai orar por essa pessoa pra que o Espírito Santo faça a obra. E você continue a fazer a sua parte, que é testemunhar, amar e respeitar as decisões do próximo. Né? Eu acho que esse... É o principal posicionamento, eu acho que é o ideal.
Perfeito.
Foi menos tempo.
Ó, foi menos? Aí, ó.
Foi menos tempo. Mas tudo bem, que daí dá pra gente... Fala, velho.
Não, que eu gostei do professor falando da questão da prova, né? Porque a gente sabe que não há prova, nenhuma prova é maior do que a sua capacidade, né, de suportar. Né?
Exatamente.
Então vai em frente, acredite. Deus é contigo, né?
É verdade, velho. Amém por isso. Marcelo, muito obrigada.
Eu que agradeço, gente. Gente, que
a gente fica muito
é?
Mesmo papo. Feliz.
Será que ele volta?
29, né?
Dia 29. E o tema, hein, Larissa?
Tá bem
que vamos nem dar spoiler.
Então tá bom.
Não dá spoiler, não.
Tá
vamos
bom,
deixar,
tá bom,
vamos
tá
deixar.
Bom. Depois a gente te conta, Véry. Mas tá com o microfone desligado.
Deixa, me deixar na mão.
Mas eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito.
Como gostaram.
Muito, muito,
como
muito.
Gostaram de hoje, né, que interagiram.
Com certeza. É isso mesmo. É que é um assunto, né, ô Marcelo? É um assunto que, assim, gera muita curiosidade, velho.
Muita
curiosidade.
Muita curiosidade.
Eu vou ficar aqui como aluna mesmo.
Tá gerando curiosidade, velho. Então, esse é o sentimento que a gente gostaria mesmo.
Sucesso total, então.
Muito obrigado.
Obrigado, professor Marcelo.
Prazer.
Vão lá seguir o Marcelo nas redes sociais também. @astroquark.br. Quark é Q de queijo, U, A, R e K.
K.br, isso aí.
Pronto.
Um abraço e até amanhã.
Até amanhã.
Além dos fatos.